Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2. 1862 et oni kisson io parcoliclae oientos lips onse suvarber. Meias, mebeas, birun, cain sabelo. Roma é a cidade do fanatismo e da perdição. Na alcova do cerdote dorme Agosto Amásia. No leito da vendida se pendura o crucifixo lívido. É um requintar de gozo blasfemo que merda o sacrilégio à convulsão do amor. O beijo lascivo à embriaguez da crença. Era em Roma. Uma noite a lua bela como a ela no verão por aquele céu morno. O fresco das águas se exalava como o suspiro do leito do Tibre. A noite é bela. Eu passeava a sós pela ponte de as luzes se apagaram uma por uma nos palácios, as ruas se faziam ermas. E a lua de sonolenta se escondia no leito de nuvens. Uma sombra de mulher apareceu numa janela solitária e escura. Era uma flor branca. A face daquela mulher era como a de uma estátua pálida lua. Pelas faces dela, como gotas de uma taça caída, rolavam fios de lágrimas. Eu me encostei à aresta de um palácio. A visão desapareceu no escuro da janela e daí um canto se derramava. Não era só uma voz melodiosa. Havia naquele cantar um como choro de frenze, um como gemer de insânia. Aquela voz era sombria como a do vento à noite nos cemitérios cantando a nênia das flores murchas da morte. Depois o canto calou-se. A mulher apareceu na porta. Parecia espreitar se havia alguém nas ruas. Não viu a ninguém. A noite é cada vez mais alta, a lua sumise no céu, e a chuva caía as gotas pesadas. Apenas eu senti nas faces caírem mil grossas lágrimas de água, como sobre um tutúmulo prantos de órfão. Andamos longo tempo pelo labirinto das ruas, enfim ela parou, estávamos num campo. Aqui e ali, além eram cruzes que se erguiam de entre o ervaçal. Ela ajoelhou-se, parecia soluçar. Em torno dela passavam as aves da noite. Não sei se adormeci. Sei apenas que quando amanheceu achei-me a sós no cemitério. Contudo a criatura pálida não fora uma ilusão. As urzes cicutas do campo santo estavam quebradas junto a uma cruz. O frio da noite, aquele sono dormido uma chuva, causaram-me uma febre. No meu delírio passava e repassava aquela brancura de mulher. Gemiam aqueles soluços e todo aquele devaneio se perdia num canto suavíssimo. Um ano depois voltei a Roma. Nos beijos das mulheres nada me saciava. No sono da saciedade me vinha aquela visão. Uma noite, após uma orgia, eu deixara dormida no leito dela a condessa Bárbara. Dei um último olhar àquela forma nua e adormecida com a febre nas faces e a lascívia nos lábios úmidos, gemendo ainda nos sonhos como na gonha volutosa do amor. Não sei se a noite era límpida ou negra. Sei apenas que a cabeça me escaldava de embriaguez. As taças tinham ficado vazias na mesa. Nos lábios daquela criatura eu beberate a última gota ouvindo deleite. Quando dei acordo de mim estava num lugar escuro. As estrelas passavam seus raios brancos entre as vidraças de um templo. As luzes de quatro círios batiam num caixão entreaberto.
Abriu.
Aquérico de uma maosa, aquele randas da morte na fronte dela, naquela te deslívida e embaçada, o vidrento dos olhos mal apertados, era uma defunta. E aqueles traços todos me lembraram uma ideia perdida. Era o anjo do cemitério. Cerrei as portas das da igreja, que ignoro por quê, eu achara abertas. Tomei o cadáver nos braços para fora do caixão. Pesava como chumbo. Sabeis a história de Maria Stuart degolada e o algoz? Do cadáver sem cabeça e o homem sem coração, como a conta Brantome. Foi uma ideia singular a que eu tive. Tomei-a no colo. Preguei-lhe mil beijos nos lábios. Ela era bela assim. Rasguei-lhe o sudário. Despi-lhe o véu e a capela como o noivo as despe a noiva. Era uma forma puríssima. Meus sonhos nunca me tinham evocado uma estátua tão perfeita. Era mesmo uma estátua. Tão branca era ela. A luz dos tocheiros dava-lhe aquela palidez de âmbar que lustra os mármores antigos. O gozo foi fervoroso. Se vê em perdição aquela vigília. A madrugada passava já frouxa nas janelas. Aquele calor de meu peito, a febre de meus lábios, a convulsão de meu amor, a donzela pálida parecia reanimar-se. Súbito abriu os olhos empanados. Luz sombria alumiou-os como a de uma estrela entre névoa. Apertutou-me em seus braços, um suspiro ondeou-lhe nos beiços azulados. Não era já um desmaio. No aperto daquele abraço acompanhou alguma coisa de horrível. O leito de laje aonde eu passara uma hora de embriaguez me resfriava. Pude a curto soltar-me daquele aperto do peito dela. Nesse instante ela acordou. Nunca ouvistes falar da catalepsia? É um pesadelo horrível que aquele Gigira ao acordado que emparedam num sepulcro, sonho gelado em que sentem-se os membros tolhidos, e as faces banhadas de lágrima lhe sem poder revelar a vida. A moça revia pouco e pouco. Alcodar desmaiara, embucei-me na capa e tomei-a nos braços coberta com seu sudário como uma criança. Ao aproximar-me da porta topei num corpo, abaixei-me. Olhei era algum coveiro do cemitério da igreja que aí dormira de ébrio, esquecido de fechar a porta. Saí. Ao passar a praça encontrei uma patrulha. Que levas aí? A noite era muito alta. Talvez me cresse um ladrão. É minha mulher que vai desmaiada. Uma mulher. Mas essa roupa branca e longa. Serás acaso o roubador de cadáveres? Um guarda aproximou-se. Tocou-lhe a fronte, era fria.
É a merventa.
Cheguei meus lábios aos dela. Senti um bafejo morno. Era vida ainda. Vede, disse eu. O guarda chegou-lhe os lábios. Os beiços ásperos roçaram pelos da moça. Se eu sentisse o estalar de um beijo, o punhal já estava nu em minhas mãos frias. Boa noite, pode seguir, disse ele. Caminhei. Estava cansado. Custava a carregar o meu fardo. E eu sentia que a moça ia despertar. Temeroso de que ouvissem Ana gritar e acudissem, corri com mais esforço. Quando eu passei a porta, ela acordou. O primeiro som que lhe saiu da boca foi um grito de medo. Mal fechar a porta, bateram nela. Era um bando de libertinos meus companheiros que voltavam da orgia. Reclamaram que abrisse. Fechei a moça no meu quarto e abre. Meia hora depois eu os deixava na sala bebendo ainda. A turvação da embriaguez fez que não notassem minha ausência. Quando entrei no quarto da moça via erguida. Ria de um rir convulso como a insânia e frio como a folha de uma espada. Trespassava de dor ouvi-la. Dois dias e duas noites levou ela de febre assim e não houve como sanar-lhe aquele delírio, nem o rir do frenesi. Morreu depois de duas noites e dois dias de delírio. A noite sai. Fui ter com um estatuário que trabalhava perfeitamente em cera. E paguei-lhe uma estátua dessa virgem. Quando o escultor saiu, levantei os tijolos de mármore do meu quarto e com as mãos cavei aí um túmulo. Tomei-a então pela última vez nos braços, apertei-a meu peito muda e fria, beijei-a e cobri-a adormecida do sono eterno com o lençol de seu leito. Fechei-a no seu túmulo e estendi meu leito sobre ele. Um ano, noite a noite, dormi sobre as lajes que a cobriam um dia o estatuário me trouxe a sua obra. Paguei-lhe e paguei o segredo, não te lembras. Bertram a forma branca de mulher que entreviste pelo véu do meu cortinado. Não te lembras que eu te respondi que era uma virgem que dormia? E quem era essa mulher? Sou Fieri. Quem se importa com uma palavra quando sente que o vinho lhe queima assaz os lábios? Quem pergunta o nome da prostituta com quem dormia e que sentiu morrer a seus beijos, quando nem a dele mister por escrever-lhe na lousa? Sou Fieri, encheu uma taça, viu? Erguer-se da mesa com dos convivas tomou-o pelo braço. Sou Fieri, não é um conto isso tudo. Pelo inferno que não. Por meu pai que era conde e bandido. Por minha mãe que era a bela Messalina das ruas. Pela perdição que não. Desde que eu próprio calquei ela a mulher com meus pés na sua cova de terra. Eu vou-lo juro. Guardei-lhe como o amuleto a capela de defunta. Eila abriu a camisa e viram-lhe ao pescoço uma grinalda de flores mirradas. Veja a murcha e seca como o crânio dela.